Este registro sonoro é da cantora, compositora e ativista política Lecy Brandão, durante um show em Londrina realizado em junho de 2022 pelo projeto Samba da Madrugada. Entre 2015 e 2025, a cidade recebeu referências nacionais do samba, de Jorge Aragão a Zeca Pagodinho, da Tia Surica da Portela ao Grupo Fundo de Quintal, este aí registrado em abril de 2024.
Desde o século passado, ou melhor, o milênio passado, Londrina faz parte dos roteiros de grandes shows. Além de produtoras e agências, os festivais de teatro e de música viabilizaram apresentações na cidade de grandes nomes do samba, como Paulinho da Viola, Arlindo Cruz, Almir Guineto, João Bosco, Moacir Luz, Nelson Sargento, entre tantas outras referências.
Olha, uma das experiências mais marcantes para mim foi ter ido ao show da Dona Ivone Lara.
Veio o Delano, um sambista lá do Rio de Janeiro, veio visitar o Jardim do Sol aí, ficou...
Finado Vando, né? Finado Emílio Santiago, como eu já falei, não sei se eu falei agora.
Mas você falou Alcione, Benito de Paula, Luiz Airão.
Nossa, cara. Agora é muita coisa pra cabeça, viu, velho? Nossa, muita coisa.
O Rod, que é um compositor da Mangueira, Rodney, que é autor do samba que a Mangueira tinha ganho o carnaval de 87.
O Arlindo Cruz, sambista, estava vindo a Londrina para ministrar uma oficina e fazer um show.
Show do Martim da Vila, que eu inventei de trazer também aqui no Moringão. Que deu um prejuízo também, que choveu.
A cidade segue recebendo gente da velha guarda e da nova geração, a considerada ala jovem do samba, como Casuarina e João Cavalcante, que agitou a plateia londrinense em uma quadra de esporte a céu aberto, para cantar junto à clássica música de Sérgio Sampaio em novembro de 2019. Bota pra gemer. Mas tem uma visita histórica dos tempos em que o pessoal daqui queria botar o bloco na rua de forma organizada. A ideia era consolidar de vez uma escola de samba, criada em 1984, que viraria referência nos carnavais e também no movimento negro do Paraná, a começar pelo nome, Quilombo dos Palmares.
No episódio de hoje, vamos contar a história da visita a Londrina de uma senhora sambista que se tornou celebridade, sem precisar subir aos palcos. A semana em que Dona Zica, uma das fundadoras da Mangueira, veio a Londrina para dar a bênção à escola de samba Quilombo dos Palmares.
Mas parece o céu no chão. Sei lá. Em Mangueira a poesia feito mar se alastrou.
Aí eu peguei, fui lá na Mangueira conhecer a Mangueira e convidei a Dona Zica para ela vir batizar Quilombo aqui. Aí que a escola virou verde e rosa.
Joaquim Braga, o Braguinha, lembra da aventura que fez sair de uma cidade do interior do Paraná, de ônibus, até o Rio de Janeiro, para fazer o convite a Eusébia Silva de Oliveira, a Dona Zica. Ela participou do primeiro desfile da escola de samba, Estação Primeira de Mangueira, quando foi fundada em 1928.
Calma só um pouquinho, Walter. Nada melhor do que ouvir a própria pioneira do samba contando detalhes da origem da Escola Verde Rosa.
A Mangueira, como os outros lugares, eram de blocos, né? Então a Mangueira tinha 5 blocos, onde tinha o bloco dos arengueiros, que era só rapazes. Pra fazer, beber, pedir dinheiro, fazer aquelas, sabe? Tinha o bloco da Tia Fé, bloco da Tia Tomásia, bloco do Tio Júlio, bloco do Mestre Candinho, bloco dos arengueiros, que era só...
Desse participava o Cartola.
É,
o arengueiro era...
Cartola, Marcelino, Zé com Fome, essa gente.
Você está ouvindo a Dona Zica em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura em fevereiro de 94.
Aí os 7 deles reuniram, tiveram a ideia de fazer uma escola de samba. Não havia escola de samba no subúrbio. A escola de samba só tinha no Estácio. Então aí a Mangueira, era quintal da Quinta da Boa Vista, tinha mais de 1.000 e tantos pés de Mangueira. E a primeira estação, porque o trem saía da central, só parava para passageiro na Mangueira.
Dona Zica sempre participou ativamente como liderança entre as mulheres do morro, coordenando durante anos a confecção de fantasias da escola e sendo uma das principais pastoras da velha guarda da Mangueira, desde que o grupo foi fundado, em 1965. Ela também foi parceira na vida e na escola de samba do mestre Cartola, com quem passou a viver em 1953, até a morte do cantor e compositor de As Rosas Não Falam, clássica música feita em homenagem à esposa Zica.
Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim.
Depois da morte do companheiro, Dona Zica seguiu atuante como forte influência entre os moradores e integrantes da Mangueira e de outras escolas.
O respeito geral, tanto dentro como fora do Rio de Janeiro, foi o que chamou a atenção dos sambistas de Londrina, que também buscavam fortalecer o movimento na cidade, sem deixar que a convivência entre escolas e blocos criasse desafetos.
Dona Zica, para o Braga, era símbolo de mulher conciliadora e capaz de agregar respeito ao samba local e unir o movimento. Então lá se foi o Braga até a rodoviária comprar uma passagem Londrina-Rio de Janeiro em 1988.
Eu tive essa ideia, porque catei um ônibus aqui e falei assim, eu vou lá na Mangueira, vou procurar a Dona Zica, né? E perguntei, né? Cheguei lá, falaram assim, cara, mora lá, essa casa que dá uns 30 metros da quadra, né? Na mesma rua, Visconde de Niterói. Peguei e fui lá, tá, né? Bem barraco, uma casinha bem arrumadinha, né? Porque o Cartório morou lá, né? Tá. Morou naquele lugar, como toda a vida, né? Aí eu conversei com ela, falei assim, dona Zica e tal. Eu me apresentei, falei assim, acompanho a história de vida, sua história de vida, a história da escola, da Mangueira. E expliquei para ela e tal, se ela se disporia de tempo para vir aqui. Ela falou assim, vou, tranquilo. Só me dá as passagens que eu vou de ônibus.
Juliana Barbosa, professora universitária e pesquisadora do samba, conta um pouco das lembranças dessa visita histórica.
E aí trouxeram a Dona Zica, né? Que foi uma... Na época, sinceramente, assim, eu só sabia que estava vindo uma mulher importante do Rio. Eu não sabia, não tinha noção da importância dela na cultura brasileira, né? E ela numa simplicidade, participando das coisas... Não quis ficar tarde no hotel, preferiu a casa da Dona Vilma na época, né?
Dona Vilma, citada pela Juliana, foi grande referência do movimento negro em Londrina e também liderança religiosa do candomblé. Conhecida como Yamucumbi, Dona Vilma Santos de Oliveira atuou em diversas frentes, desde a luta contra intolerâncias religiões de matriz africana, passando pelos esforços na manutenção das escolas de samba e do carnaval de rua na cidade, até a conquista das cotas raciais para estudantes universitários negros na UEL.
Yamucumbi teve uma morte trágica em 2013, quando foi assassinada no quintal de sua casa. Em novembro de 2022, ela recebeu o título póstumo de doutora honoris causa da Universidade Estadual de Londrina.
Entre as inúmeras contribuições à música negra de Londrina, Dona Vilma foi coautora de um samba-enredo, A Quilombo Sobre Águas, já nos anos de 1990, composição de Braga com parceria de Yamucumbi com Scarlett O'Hara.
E daí vem o samba, né? Ora, que esse verso criado pela Scarlett e pela Dona Vilma. Ora, iê, mamãe Oxum, faz o meu povo sambar. Ô, doiá, mãe Emanjá, segura as ondas que as águas vão rolar. Vou navegar por grandes mares, dar um banho na avenida, só jogo pela vida no quilombo dos palmares. E a Quilombo ganhou o carnaval com esse, acho que foi de 98.
Elas estavam contigo na escola? No...
Elas estavam. Participaram do desfile? Não, a dona Vilma era diretora da escola, inclusive. Ela era chefe da ala das baianas, saía na escola, a Scarlett também.
Parte dessa história é curiosa porque Dona Vilma até então era de outra escola de samba, a Unidos do Jardim do Sol. Foi em 1987. A Quilombo venceu a Unidos e, para não criar ressentimentos, a turma do Braga pensou em juntar as duas escolas para confraternizar na casa da Yamocumbi.
Ela era do Jardim do Sol quando eu a conheci. E quando a escola ganhou o carnaval de 87, aí eu peguei e falei assim: Dona Vilma, a gente ganhou o carnaval, ganhamos do Jardim do Sol, mas a gente queria fazer assim alguma coisa, né? um agrado para os componentes, uma linguiçada, coisa assim. Não é muita gente não, porque nem todo mundo vem e tal. Aí eu falei assim: dá para fazer isso na sua casa? Ela falou assim: você é um cara de pau, né, Braga? Pô, ganha da gente lá, ainda quer fazer a festa da sua escola aqui na minha casa? Eu sou do Jardim do Sol. Eu falei assim: ah, você era do Jardim do Sol, você tem cara mais é de Quilombo, você não tem... Daí ela pegou e cedeu espaço pra gente fazer lá, fizemos um auê lá, comes e bebe na casa dela, o povo veio, trouxe instrumento, tá? Fizemos um regaço naquela rua lá. E daí no ano seguinte ela já estava no Quilombo. E ela falou assim: aqui quem manda sou eu, seu avô e os filhos dela meio que resistindo, não querendo ir. Ela falou assim: não, aonde a nega velha vai, tem que ir todo mundo. Daí ela levou todo mundo.
Daí em diante, a Quilombo passou a contar com Dona Vilma, que reforçou ainda mais as ações do movimento negro pela cidade. Fosse no terreiro de Ogum Megê, no Bar Zumbi, nas rodas de samba ou nos carnavais. E a Mucumbi era a presença certa, inclusive para receber convidados de fora, como aconteceu com o Martinho da Vila. E, claro, Dona Zica.
Na casa dela. Ali era uma efervescência. Ali era um segundo espaço zumbi. Tinha um lá do centro e ali, aliás, depois que acabou o Bar Zumbi no centro, o pessoal se reunia na casa dela. O Hidalgo também frequentava lá. O pessoal do movimento negro frequentava mais a casa da Dona Vilma, virou o espaço mesmo da... A gente... Aí foi lá que a Dona Zica ficou. É muito agregadora. Ela é uma liderança, pessoal da UEL, os professores nossos, saía de lá.
Basta ver a trajetória destas duas donas, Dona Vilma e Dona Zica, para entender quantas coisas em comum havia entre elas. Não foi difícil imaginar que Zica rejeitaria o hotel para ficar na casa da nova amiga, lá em novembro de 1988.
Era assim que a Dona Vilma, para lá para cá, a Dona Vilma falou assim: nós vamos lá para casa tomar um café, tomar um café lá, conversar e tal. Aí fomos todos para casa da Dona Vilma. Trouxe bolo, tá? Comprou mortadela, foi nadar, toda aquela coisa, aquela muvuca. Ficou lá com a gente, pá, conversando e tal. Aí eu falei assim: Dona Zica, nossa, precisa descansar, ir lá para o hotel, descansar, almoçar, descansar. Daí, e ela pegou e falou assim: sabe uma coisa, ô Braga, se eu quiser ficar aqui na Vilma mesmo, será que ela deixa eu ficar aqui? Aí a dona Vilma falou assim: mas vem cá, Dona Zica, olha a minha casa, isso aqui nem bem uma casa, parece um terreiro de macumba. A dona Vilma falou: aqui tudo apertadinho, aqui, não tem conforto nenhum aqui. Ela falou assim: não é que eu gostei muito daqui, eu não quero ir para o hotel não, quero ficar aqui então, se você deixar. Aí ela falou assim: eu vou ficar aqui. Não é que ela ficou 3 dias lá?
No dia seguinte, Dona Zica acompanharia ensaio da Quilombo. O que era para ser uma oficina, tornou-se uma conversa descontraída, sem deixar de lado cobranças e os puxões de orelha, que ajudaram na evolução da escola.
Durante aquele novembro de 1988, foram 3 dias de trocas de experiências com a Dona Zica e em promessa de nova visita, que ocorreria em novembro de 91. A amizade entre a mangueirense e os sambistas da Quilombo resultou também em troca de presentes. Braga encomendou uma placa para fixar na parede da escola, enquanto Dona Zica enviou, lá do Rio, uma bandeira feita pelas costureiras da Mangueira.
Fizemos uma placa de bronze para ela, assim, em homenagem à Dona Zica. Aí fizemos a batizada, ela mandou fazer no Rio daí uma bandeira, a bandeira da escola, com né, verde e rosa, com a simbologia lá de um escravo, né, com a corrente rompendo, né, que era o símbolo da escola. Tá, ela mandou essa bandeira, nossa, bandeira linda. Tá.
Ela deu dicas assim, para a porta-bandeira, que a Patrícia Braga, filha do Braga, já era porta-bandeira, né, de como se posicionar. E deu aula de ser sambista, né? De ficar ali com a gente em toda a organização e não ir só na hora do evento, assim, né? Ela participou de todo o processo.
E essa bandeira que a Dona Zica, várias vezes a minha filha, que era a porta-bandeira, a Cissa, né? Foi porta-bandeira da escola nota 10 durante vários anos e tal.
Então, acho que foi uma vinda rápida, mas assim, importante, sabe, aquela marcante, assim, que Dona Zica esteve aqui, e ela falou isso, e ela falou aquilo, ela nos ensinou tal coisa, e a própria atitude dela, assim, né?
Mas o samba tem dias de glória e dias de luta. A placa de bronze da sede foi furtada, e a bandeira da Quilombo está retida em uma oficina de costura, por falta de pagamento.
Sempre na entrada da Quilombo, a gente cantava, alô você, cheguei na avenida pra fazer tremer, sou verde e rosa até morrer, eu gingo aqui, eu gingo ali, mas eu não tombo, quero lhe dizer que sou quilombo.
A escola foi batizada oficialmente em 20 de novembro de 1988, dia de Zumbi dos Palmares, e agora oficialmente no Brasil, Dia Nacional da Consciência Negra. Com a bênção da mangueirense, a escola passou oficialmente a usar verde e rosa como cores oficiais e seguiu participando dos desfiles de carnaval londrinense até 2013, sempre empunhando a bandeira feita por Dona Zica, uma apaixonada por carnaval.
Eu amo o carnaval, né? Eu sei, enquanto eu estiver viva, o carnaval para mim é festa que eu adoro. Eu amo Mangueira. Mangueira, se eu pudesse fazer uma transfusão, meu sangue era verde e rosa.
Rosa que te quer verde é o nome do samba enredo da Quilombo dos Palmares. Esperando o seu aplauso. A comissão de frente saudando o público presente. Saudando agora o palanque oficial. Aqui nesta última noite, terça-feira última de carnaval na Via Leste-Oeste.
Em 4 de março de 2025, o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem celebrando os 60 anos em que Dona Ivone Lara havia feito um marco histórico, a primeira mulher a assinar um samba-enredo de escola de samba. Ela foi a compositora oficial da Império Serrano naquele carnaval de 1965, cantando o enredo Os Cinco Bailes da História do Rio.
Também 6 décadas depois, a Estação Primeira de Mangueira entrava na avenida, em 2025, com a primeira mulher presidindo oficialmente a escola, Dona Guanaíra Firmino. Em entrevista ao jornal, ela disse: "Sempre que uma mulher chega a um espaço de poder, ela abre portas para outras. Isso significa ainda mais para mulheres da favela, como eu." O legado dela e de tantas outras donas, Dona Zica, Dona Vilma e Dona Ivone Lara, segue fazendo história Brasil afora. Mas isso já rende assunto para outro episódio.
Vamos aplaudir Quilombo dos Palmares, aqui na passarela do samba, nesta última noite alegre de...
O Sambas da Terra Vermelha é um projeto do núcleo Alma.doc, na Alma Londrina Rádio Web, com apoio da Rádio UEL FM. Eu sou Vivian Honorato.
E eu sou Walter Júnior. Nas nossas redes, você encontra informações sobre as fontes de pesquisa que a gente utilizou na construção da série. Elas têm conteúdo produzido pelos estudantes de jornalismo Júlia Caroline Bento e João Victor Ferreira Gonçalves.
A produção conta ainda com Juliana Modotti, Juliana Gonçalves, Natália Matheus e Emerson Dias, que produziu o roteiro e editou este episódio. Agradecimentos aos nossos entrevistados Juliana Barbosa, Betinho e Braga. A coordenação do núcleo e montagem final deste episódio são de Raquel Cagliari. Como última dica, deixamos a sugestão de pesquisar os arquivos do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, da Universidade Estadual de Londrina. O NEAB tem diversas pesquisas envolvendo figuras importantes do movimento negro da cidade, como a Yaya Mukumbi.
Obrigada pela sua companhia até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!